Fala, tio! Beleza?
E aí, tio? Tá gravando? Tá gravando?
Começando, né?
Maravilha!
Mais um. Que episódio que é esse? Sei lá.
Esse acho que é o...
É o número...
14?
13? Não sei. Não tô contando, perdi a conta. E aí, tudo tranquilo?
Tô tranquilo. E você, como é que tá?
Tudo bem. Pois é, mais um. Mais um B13Cast. Tá baixo?
Tá baixo? Não, tá bom.
Tá bom.
Tá bem. Ah, agora tá bom.
Pois é, então, a gente vai começar hoje trazendo, né, uma proposta, como algumas vezes, né, que a gente traz um assunto pra destrinchar aqui.
Isso aí.
Tá? Então, mas eu queria só te convidar pra você contar pra galera aí, né, o que é B13, cara? O que a gente tá fazendo aqui no mercado?
B13, aquele projeto bacanudo, com bastante humor, no Instagram... B.13, @B.13. Entra lá, dá uma risada.
Segue a gente,
que é bem legal.
Tá bom, então, ó. Hoje, então, como você gosta de dizer, eu vou colocar o assunto da mesa, a pauta.
Vamos lá.
A pauta na mesa.
Pauta na. A quinta B, a quinta fundão, quinta B, vamos lá.
Ai, mas hoje vai ser um programa curtinho, legal, que a gente vai falar de um. Do básico. Que é um assunto básico. Que acho que a galera gosta de ouvir, né? A galera que tá começando a se planejar. E o assunto de hoje, você já sabe, o título que você já viu aí, hoje a gente vai falar de reserva de emergência.
Importante, galera.
Acho que é uma das coisas mais importantes, né? Pra quem tá começando e pra quem já começou.
Sim.
Quer manter a reserva de emergência, né? Você cria a reserva e depois é o seu planejamento pra manter e talvez fazer ela crescer também, né?
Boa.
Fechou? Então vamos lá, tio, pra que a galera que tá começando assim, vamos explicar o que que é exatamente a reserva de emergência.
Vamos lá, a reserva de emergência, a importância dela é legal porque é como o nome diz, tô em emergência, tô precisando de uma grana agora, porque eu tive um problema agora, putz, tava andando na rua ali, torci o pé, preciso comprar um esparadrapo, no médico, fazer uma chapa, né? A antiga famosa chapa ali do raio-x. E eu preciso de uma grana para poder segurar ali, pagar alguma coisa urgente. E eu quebrei o pé, não consigo trabalhar e tudo mais. Preciso do dinheiro.
Tá, então assim.
Preciso do dinheiro agora. Preciso do dinheiro exatamente agora. O que que eu faço?
Você recorre.
Busco a minha reserva de emergência.
Legal. Então, a reserva de emergência ela tá aí para resolver os nossos imprevistos do dia a dia, né? E os imprevistos talvez de uma coisa mais importante, né?
Sim,
como
sim,
perder o emprego ou um problema de saúde, né, mais importante. Você vai ter que... Você não vai conseguir mais gerar aquela receita, ter um salário todo mês. Às vezes você não é... Ou está desempregado ou não é CLT, você não tem o seguro-desemprego. Então, assim, é importante você ter aquela grana guardada para se tiver um imprevisto, seja ele de curtíssimo prazo ou de médio prazo até longo prazo, você tem como se organizar, né? Você não fica vendido.
Tio, até legal isso. Eu acho que agora nesse lance da pandemia, não sei quando alguém vai, né? O pessoal vai ouvir o programa, tudo, mas a gente tá gravando aqui com a pandemia. Inclusive, nosso projeto aí foi divertido. Aí,
nasceu na pandemia.
Na pandemia. E eu acho que nessa pandemia, muita gente... Se a gente falar, pô, é importante ter uma reserva de emergência, as pessoas vão associar bem a isso. Porque, né, deu uma confusão maluca aí com relação a muita gente sendo mandada embora, né? Todo mundo... Né, precisando enxugar ali...
Ou que tem um negócio próprio, uma loja, teve que ficar fechado,
teve todos esses problemas. E a reserva de emergência, nesse momento, seria fundamental, né? Para quem não estava preparado para isso, né? Se tivesse preparado antes, puxa vida, né? Eu já venho juntando uma reserva de emergência 2, 3, 4, 5 anos. Entra a pandemia, você sabe que você tem aquele porto seguro para poder passar por um período aí, né, de seca, né? Um período
Sim.
de vacas magras.
Então
aí.
A gente, assim, eu acho que uma das coisas que a pandemia ensinou é
a importância da reserva de emergência.
Exatamente.
Eu vejo dessa maneira. Eu,
né?
Acho
que... E ficou mais fácil entender nessa importância. Porque, assim, porque uma coisa é a gente chegar para quem não investe, para quem está começando, e a pessoa tem que projetar uma coisa. Ah, se no futuro acontecer. Mas é todo mundo já viveu na pele agora, né?
Sim.
Então ficou muito fácil entender um exemplo real da nossa vida, do nosso dia a dia, a importância de você poder ter essa segurança de uma reserva de emergência, poder colocar a cabeça no travesseiro para dormir, não tranquilo porque está acontecendo uma coisa muito grave, mas para você se planejar, não tomar nenhuma atitude, né, você poder se organizar ou poder se reinventar até durante aquele período, aquelas semanas, aqueles meses.
Sim.
Para poder se organizar.
Porque é bem aquilo lá, né? Aquilo que no programa passado eu falei, né? Quem tem empresta, quem não tem pega emprestado. Imagina num momento desse, você já tá numa situação difícil, que de repente você perdeu seu emprego, né? E tudo mais. E aí você ainda precisa do dinheiro e você acaba pegando emprestado, né? Você faz um empréstimo ali.
Você se endivida mais ainda.
Você se endividar mais ainda. Sendo que você, juntando um pouquinho todo mês para reserva de emergência e para um momento desse, você saber que você pode pegar aquele dinheiro que é seu, que ficou rendendo menos, mesmo que seja pouco ali, e você poder pingar ele todo mês para pagar uma conta, uma dívida, né, comprar ali, fazer um supermercado, meu, é importantíssima a reserva de emergência.
Tá bom. Assim, a gente já tá. A gente dedicou aqui 5 minutos iniciais para vender para você a importância, né? Mas acho que isso já tá claro. Então, assim, a galera que tá ouvindo aqui já entendeu. Então a gente não precisa vender o conceito. Então você já entendeu o que é reserva de emergência? Vamos para a prática. Sim, como é que a gente faz? Como é que a gente pode colocar assim, na ponta do lápis para começar a se planejar? Né? E quais são os princípios básicos que todo mundo tem que entender? Que nem você falou, eu preciso do dinheiro hoje. Então, como é que isso se traduz no mundo dos investimentos?
Vamos lá. Experiência própria também. Vamos nessa. Até mesmo na reserva de emergência é importante você diversificar, não colocar tudo num lugar só, né? Na pandemia agora eu tive esse susto aí, né? Que até a gente tava, antes de começar o programa, eu tava conversando aqui com o tio, que a gente falou, né, sobre eu tinha praticamente toda a minha reserva de emergência no Tesouro Selic. Só que veio a pandemia, o que aconteceu? O Tesouro dava uns paus lá e, meu, não funcionou. A gente brincava, um ligava pro outro. O tio falava, isso é confisco, tá confiscando o dinheiro.
Porque, galera, vocês têm que entender que, assim, que nem internet, o banco, o sistema do banco. Às vezes tem dia que o negócio não vai funcionar. Então, como é que você se protege até dessas coisas que a gente não consegue prever?
Diversifica.
Diversifica.
Põe um pouquinho em cada lugar. Põe um pouquinho no Selic, um pouquinho no pré-fixado, um CDB de banco ali. As fintechs têm até, né? Uns CDBs ali com liquidação diária ali com...
Ah, legal. Eu vou até te interromper. Eu vou te interromper só porque acho que você falou uma coisa legal. Você viu que o Andrezão aqui, ele começou a falar um monte de sigla e de conceitos, mas acho que o principal deles, né? Até aproveitando aquela primeira fala lá atrás, que você falou, eu preciso do dinheiro hoje, agora, imediato. Isso, no mundo dos investimentos, é o termo que se usa é liquidez, que é o tempo, né? É o quanto tempo você consegue fazer aquele investimento virar o dinheiro na sua mão, no seu bolso ou na sua conta corrente para você usar. Tá? Então, toda vez que você ouvir liquidez, esse é o conceito.
Beleza,
tá?
É isso aí, né? De liquidar ali o negócio, já ter ele. Preciso do dinheiro agora. Por favor, preciso do dinheiro. Vai lá, clica, em um clique o dinheiro está disponível para você, você pode pagar suas contas tranquilamente.
Isso. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, o Tesouro Direto. Ele é sempre D+1. Né? Então, o dia que você pede é sempre no dia seguinte. Então, se você precisa dele agora, nesse segundo, você tem que saber que você tinha que ter pedido ontem.
Momento,
hoje você não consegue. Então, quais são os investimentos que você pode, no mesmo dia, na mesma hora?
Aí... CDB, né? CDB de liquidação diária, né? De D0 ali, que você pode resgatar a qualquer momento. Vai pagar umas taxas ali, dependendo do período, você paga até um imposto pequeno. Mas é um dinheiro que você tem na mão ali, na hora, tranquilo.
Então vamos enumerar aqui, A gente tem, óbvio, o dinheiro que está na sua conta corrente.
Vamos começar do mais básico? Dinheiro que você tem na conta. Isso. Dinheiro que você tem na conta, que fica lá parado na conta, você pode pegar a qualquer momento, primeiro. Segundo, poupança.
A poupança
não
também.
Não é, né? A gente zoa, brinca, fala mal da poupança, mas nesse sentido de você ter uma liquidez, né? E poder ir lá, meu, mesmo que seja num final de semana, você pode conseguir ir lá e pegar esse dinheiro e final de semana dá, não dá?
Eu acho que não. É só em dia útil.
Para resgatar da poupança, né? Porque tem alguns bancos que te disponibilizam a poupança, né? E você pode fazer uma transferência desse mesmo valor. Acho que agora...
Mas assim, vamos combinar o seguinte. A gente até pode falar das opções como a conta corrente, que o dinheiro não fica rendendo nada, né? Ele fica ali parado. A poupança, que ela tem um rendimento, mas ela é muito pequena, inclusive...
E é uma vez por mês, né?
É uma vez por mês.
Diário, não fica rendendo...
Galera, você já sabe, né? Poupança, vamos fugir. Né? É uma opção, a gente não pode negar que é uma opção que você tem ali fácil. Mas tem opções muito melhores. Então, assim, vamos dar dica prática. Tem CDBs de bancos, né? Dos bancos digitais, dos bancos grandes. Essas são boas opções. E tem também, por exemplo, o próprio Nubank também. O dinheiro que você fica, que você coloca na sua conta corrente, ele já está rendendo ali o CDI. Então, o dinheiro que ele está ali, se você não fizer nada, ele vai continuar rendendo.
Vai render do mesmo jeito.
E é um dinheiro que está ali...
E é muito melhor que a poupança, hein? Nossa.
É melhor que a poupança. É melhor que a poupança. Então, então vamos lá. Vamos resgatar aqui os conceitos. Então, a liquidez é muito importante. Uhum. Né? Então, e aí tem aquele princípio básico dos investimentos. É óbvio que se você precisa ter um dinheiro que você tem acesso imediato ou quase imediato a ele... Claro que não vão ser os investimentos com maior rentabilidade. Então, tira da cabeça que esse dinheiro tem que render. Por isso que até eu...
Geralmente é renda fixa, né?
Não, renda fixa sim, mas, por exemplo, eu obviamente não defendo para nada a poupança, mas, por exemplo, nesse caso, se você quiser deixar, você deixa ali, porque
mas não deixa tudo.
Não deixa tudo.
Usa também ali.
Foi o que a gente falou. Vai que naquele dia... Porque a poupança era sempre dentro do banco. Vai que aquele dia o site do teu banco tá com problema. Você não consegue acessar. Então, deixa um pouquinho, seja no Nubank, um pouquinho no bancão que você tem a conta, Brasil, Itaú, Bradesco, não importa. Qualquer outro banco digital, tem Banco Inter, Banco CC, tem um monte aí. Tem um monte de banco, tudo grátis, você não paga nada e o dinheiro ali está rendendo. Então, você pode diversificar até dentro... Você pode ter... Né,
dentro de fintechs mesmo.
Das fintechs você diversifica.
Grátis para abrir, você não paga nada para manter. E você pode deixar lá 100, 200, 500, mil reais em um, 1.500 na outra. E diversifica dessa maneira.
Exatamente.
Também.
Então, beleza. A outra parte é que você... sabe uma coisa que é legal que o pessoal fala muito? Eu não sigo nenhuma dessa regra. Mas para você começar a planejar montar a sua reserva de emergência, as pessoas falam, né? Existia um conceito que se você tem um emprego fixo, se você tem, se você é CLT, o ideal é você ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida, né? Ali guardado. Então, se você tem mil, se você, o seu custo de vida é R$1.000, você tem que ter 6 mil. Se é R$2.000, você tem que ter 12 mil.
O quanto você gasta por mês.
O quanto você gasta por mês.
Contas, tudo, você gasta 2 mil, você tem que ter ali, né? 2, 4, 6. Faz as contas aí, tio, que você é melhor.
Então, mas aí você guardar. Antigamente, até pouco tempo, você falava muito nessa regra. Se você é CLT, 6 meses. Por quê? Porque vai que se você perder o emprego, além de você ter 6 meses ali guardado, ainda tem o seguro-desemprego, alguns outros benefícios que quem tem empregado pelo regime de CLT. Tem direito. E quem é freela, como a gente é, o ideal era você ter pelo menos 12 meses, o dobro. Por quê? Porque se você parou de trabalhar por qualquer motivo, teve algum problema de saúde, ou por qualquer razão, não importa o motivo, você está coberto por esses 12 meses, assim como quem é do CLT. Porque o seguro-desemprego também tem um limite de 6 meses, não é isso?
Isso, acho que é 6.
Faz tempo
que a gente não é CLT, então a gente
faz
não
tempo. Sabe. Mas, então, se você sabe, deixa um comentário, manda uma mensagem pra gente aí. Boa. Mas o ponto que a gente quer chegar é que essa lógica, talvez, ela começou a ser questionada por conta da pandemia, porque a pandemia veio e mudou o jogo, né? Então, talvez, mesmo... Então, você quer se sentir bem, seguro... Faz a tua regra, né? Porque às vezes, por exemplo, tem gente que é casada, tem gente que é solteira, tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Então, quanto mais pessoas você tem na sua casa, mais imprevistos você pode ter. Além dos custos fixos, né? De aluguel, escola, parcela do financiamento, não importa. Né? Quanto mais pessoas você dependem de você, ou que você convive, seja seus pais que são, né, mas você ajuda seus pais, ou você tem filhos, etc., Então essa regra é meio que muito relativa até a sua idade ou o tamanho da tua família. Então você tem que se sentir tranquilo e seguro, né? E não pensar se está rendendo, quanto está rendendo. É só que ele está ali disponível. O dinheiro está disponível para você a qualquer momento. Tá? E eu até estava tendo esse papo contigo antes de começar, porque eu comecei muito cedo a fazer minha reserva de emergência e de repente... depois de muitos anos, óbvio, meu estilo de vida mudou, eu mudei de apartamento, mudei de casa, meus custos, mas eu nunca parei para recalcular, né? E mesmo sem precisar, eu ia colocando ali mais R$100, mais R$500 por mês, e aí eu fui fazer essa análise de novo, eu vi que eu já tinha, sei lá, quase um ano e meio, dois anos de reserva guardada. Eu falei, pô, então acho que eu tô bobeando que eu posso usar essa grana para outra coisa.
Dá até para usar como uma reserva de oportunidade.
Exatamente. Né?
Depois
aí,
a gente faz um programa sobre
isso. Sobre reserva de oportunidade. Que é quando você vê alguma coisa...
Que pode fazer o seu dinheiro render mais.
Uma oportunidade.
Você tem uma gordurinha ali da sua reserva de emergência, né? Essa gordurinha a mais, que você pode ir lá e aumentar essa gordurinha, né?
Sim.
Você vê que tem uma chance de ganhar um dinheirinho a mais naquela renda variável ali. Você vai pegar dessa gordurinha, bota lá, rendeu, beleza, você tirou... E mantém ali na reserva de emergência.
Tá, então assim, a importância da reserva de emergência é muito mais psicológica do que financeira. Tá, então pensa na reserva de emergência como é o famoso colchão financeiro. Tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama de reserva de emergência. Mas é...
Fundo de emergência, né?
Fundo de emergência.
Não bota um nome, mas a função é sempre a mesma.
E você coloca lá e você sabe que se um dia você precisar... Você tem uma cobertura, ou você quer realizar, depois você viu, que nem eu descobri que eu tinha mais do que eu considero que eu, né, pra mim, assim, uma fórmula pra mim, eu tinha até mais do que eu gostaria de ter. Eu poderia fazer, posso fazer duas coisas, pegar esse excedente e, como uma reserva de oportunidade, vou colocar em outro tipo de investimento. Ou até vou realizar um sonho, vou comprar alguma coisa, não importa, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Exato. E até porque a viagem, claro, agora a gente não está viajando, mas para viajar para tal lugar costuma custar R$1.000, R$2.000, estão vendendo por R$800, pô, é uma oportunidade.
No caso da gente até tem esse lado de um equipamento, né? Deu um problema no equipamento, você poder comprar, mandar arrumar, ter um dinheiro para poder...
A gente trabalha com fotografia, por exemplo, equipamento.
Equipamento foto e vídeo é um equipamento, não é muito barato, né? E a gente precisa ter uma reserva boa caso dê um problema no equipamento, né? Essa coisa toda.
Sim, então... E a gente vê as oportunidades, né? Às vezes a pessoa quer trocar a televisão em casa, alguma coisa. De repente, pô, Black Friday apareceu... A oportunidade tá aí. A TV que custava 3, tá 1.800, tá 2.000. Pô, é uma oportunidade, né?
Metade então, pelo dobro do preço?
Metade do dobro. Mas acho que assim... Eu acho que teve uma boa explicação.
Sim, foi.
É legal. Então, assim... E a reserva de emergência, ela pode ir sendo construída. Você não, né? Outro mito é que você precisa construir essa reserva antes de começar a investir em outras coisas. Né? Isso acho que é um mito. Você pode fazer isso em paralelo.
Sim.
A única coisa que eu não recomendaria é você começar a poupar antes de quitar suas dívidas. Antes de você... Porque nenhum investimento vai render mais do que os juros que você está pagando.
Exatamente.
Em qualquer conta que está atrasada, cartão de crédito... Então, você tem que se organizar para quitar primeiro as suas dívidas.
Uhum.
E aí, depois, se você vai guardar R$50, R$100, quanto for por mês, aí, sei lá, você consegue guardar R$100 hoje, tá? Porque é um valor, né, acho que assim, pequeno. Tá bom. Então, eu vou separar aqui...
50 para
reserva. 50 para
reserva
e 50 para outra coisa, ou 80, 20 ou 90, 10, não importa. Vai devagar. E sempre.
Cria o hábito.
Cria
o hábito é a melhor coisa. Porque você consegue, criando o hábito, você consegue com 100, você consegue com 1.000, você consegue com 10 mil, você consegue com 1.000.000. O quanto você conseguiu naquele mês, se você já tem o hábito, meu, você vai saber, eu ganhei 100. Ou eu vou pôr 50 para reserva de emergência e 50 eu vou. Posso investir em renda variável, posso colocar para fazer uma viagem, posso colocar para comprar algo que eu quero. Mas você colocou 50 ali, metadinha, você já fez a reserva. Mês que vem, você ganhou 1.000, você sabe que você vai. Meu, já criei o hábito, boto 500 aqui, 500 ali, vai.
E uma. Acho que uma dica também para quem. para quem quer começar, mas também não... Porque a gente gosta muito do assunto. Então a gente vai, estuda e vê quais são as possibilidades. Mas você que ou não tem tempo, ou até nem se interessa, né? De entender quais são as opções. Porque, por exemplo, você até pode ver se o CDB do banco X está pagando 102% do CDI, a outra está pagando 105%. Comparar, assim, é tudo muito próximo. Né? O importante é que você tenha, esquece rentabilidade, porque você vai, aí, aqui você está comparando centavos, é uma coisa muito pequena para o tempo que você vai ter que desprender para estudar isso aí. Você vai, se você se interessa por investimentos, você vai começar a aprender já sobre CDB, sobre renda variável, fundo imobiliário, então você já usa o seu tempo para isso ou para as outras coisas que você quer fazer. Se você tá, deixou lá no Bank, ou se você deixou no Banco Inter, você deixou até no Bancão, Bradesco, no Itaú, etc. Não importa. O importante é que você faça esse cálculo, né? Do que seria, do que, né, segundo a vida que você leva, as pessoas que dependem de você, faz essa conta. Ah, é 3 meses, é 6 meses, é 8 meses, 12, 16, 24. A regra é sua.
Exato.
Né? E aí depois, a partir daí, você tendo essa segurança, pode vir qualquer imprevisto, a pandemia, que a questão não é que você fica tranquilo, que você... tudo bem eu usar esse dinheiro. Não, é você não ter que tomar nenhuma decisão precipitada por pressão. Ah, porque eu não tenho de onde tirar meu sustento, não tenho o que comer, não consigo pagar a escola do meu filho, ele não vai conseguir estudar. Isso é muito ruim. Psicologicamente falando, né? Sim. A pessoa se sente pressionada e toma decisões ruins. Aí começa a entrar nessas viagens de eu vou colocar dinheiro aqui pirâmide, no treco. Aí as pessoas começam a cair nesses golpes aí. Então, eu acho que pensa na reserva de emergência como uma tranquilidade, uma coisa, um bem-estar assim, psicológico, para você tomar as melhores decisões mesmo nos períodos mais difíceis. Né?
É isso aí.
Então, beleza, tio.
Mas, bacana, hein?
Obrigado aí por esse papo. Acho que esse é um assunto que vale a pena revisitar sempre. E acho que a gente vai voltar a falar sobre isso.
Boa.
Né? Então, se vocês gostaram, manda um comentário aí pra gente. Manda lá no direct do Instagram, faz um comentário nos nossos posts lá. Ou então manda um e-mail, mas vai rapidinho. Como é que faz para mandar um e-mail para a gente, tio?
Contrato. Tem que fazer aquele contrato. Contrato.
Tem que assinar contrato?
Não precisa assinar.
Por que esse e-mail
é engraçadinho? Mandou o contrato, já tá junto com a gente.
O e-mail é engraçadinho. É para ser engraçadinho ou ele é engraçadinho?
E o fumaca? Tem o fumaca.
É o sinal de fumaca?
Sinal de fumaca. Pode mandar. Pombo correio também pode mandar.
Galera. Então se vocês que duvidam, né? A gente já brincou e algumas pessoas já testaram alguns. Então, já testaram. Eu recebi uns aqui, a gente responde rapidinho. A gente manda, tem o contrato, @b13.com.br, tem o sinal de fumaca também,
sinal,
né?
De fumaca.
Pombo correio, @b13. Tem o que? Orelhão também? Acho que deve ter.
Orelhão,
deve
ter. Vários. Qualquer forma de contato, pode mandar lá. E tem o inteiro, né? O e-mail.
Tem o e-mail e tem o inteiro também. Mas beleza. E se você quer contar a sua história, participar também, pode mandar.
Entre em contato com a gente.
Uma mensagem. Em contato não, entra em contrato com a gente.
Entra em contrato.
Andrezão, valeu. Obrigado pelo papo. E a gente vai. A gente vai. Agora a gente vai voltar a gravar. Então vai ter episódio toda semana. Pode ficar tranquilo. Que vai vir coisa nova, coisa legal aí. Muitos entrevistados, muitos assuntos. Beabá e assunto cabeludo também, vai ter assunto todo tipo. Fechou?
Fechado, tio.
Então, este.
Bota o groove pra rolar.
Botar um groovezinho aqui, vinhetinha pra gente ir embora, se despedir lá em cima com a galera. Obrigado, pessoal, mais uma vez, pelo seu tempo. Segue a gente. Curte o nosso conteúdo. E compartilha, divide, né? Porque mais gente precisa entrar nessa.
Boa.
Um abraço. E fomos! Uhul.
Cara, que desespero quando eu fui pegar e o dinheiro não saía lá do tesouro direto.
Não saía,
que
né?
Desespero.
Nossa, eu passei. Mas pode confiar, legal.
Funciona.
Funciona, mas diversifica.